Fala, nação rubro-negra, eu sou o Fred Gomes, estou aqui mais uma vez interinamente substituindo o grande apresentador desse GE Flamengo, que chama-se Jorge Natan. Chegamos nessa segunda-feira para o GE Flamengo 394 e a pauta, obviamente, é o clássico, o empate por 0x0 entre Flamengo e Vasco. Hoje eu estou com o nosso grande Arthur Mullenberg, o senhor voz da torcida que está sempre conosco por aqui, e temos estreia. E hoje eu vou começar com ele, um grande amigo meu, um dos maiores profissionais de jornalismo que eu conheço aí, tenho a honra de conhecê-lo desde 2006. Agora ele é nosso produtor na TV Globo aqui, é o Rodrigo Cerqueira. Queria saudar a chegada dele aqui, mandar um abraço para ele e perguntar para ele o que que ele destaca desse clássico aí, Flamengo e Vasco, para começo de conversa aí, Rodrigo. Seja bem-vindo, você participe muitas vezes, que vai ser um prazer tê-lo aqui. Valeu.
Obrigado, Fedão. Obrigado pela parceria de sempre, pelos elogios. É sempre bom estar com você, né? São anos juntos aí em diversas atividades. É um prazer também estar com o Arthur aqui. Esse ano a gente está acompanhando o Flamengo para a produção aqui da TV e talvez sobre o clássico de ontem, vou ressaltar um pouco as dificuldades que o Flamengo teve ao longo da partida, e dificuldades defensivas, inclusive, que foi talvez o primeiro grande teste do Flamengo no ano. É um jogo um pouco mais pegado, um jogo mais difícil, como era de se esperar, por ser clássico, mas eu acho que a torcida do Flamengo, como um todo, esperava um pouquinho mais de intensidade, de produção ofensiva, de chances de gols. E não aconteceu muito como todos esperavam. Mas enfim, início de temporada, o Tite ainda está tentando acertar algumas coisas ali, principalmente entre meio de campo e defesa, que tem sofrido um pouco. Foi assim também contra o Orlando City, que foi um amistoso um pouco mais difícil também na Flórida. Mas fica um pouco esse alertazinho aí de um jogo que não foi, acredito eu, que para a torcida o que se esperava.
Cara, eu vou dizer para você, como torcedor antigo, eu fiquei bastante decepcionado com o clássico ontem, com a postura do time. Eu sei que é início de temporada, a gente está ainda. É uma pré-temporada, na verdade, né? O time está se conhecendo, apresentando aí os novos métodos do Tite, mas eu esperava um pouco mais de empenho do time do Flamengo, porque era um clássico. Tinha um desafio esportivo e tem o um desafio da rivalidade. Não é que nem jogar contra o Sampaio Correia ou contra o Nova Iguaçu. Eu esperava que o Flamengo tivesse um pouco mais de sangue no olho e achei o time um pouco passivo, atacando pouco. O Vasco muito inferior ao Flamengo. Todo o respeito à rivalidade de 100 anos que a gente tem com os caras. A verdade é que ele é um time muito fraco e que se comportou como um time pequeno. Ficou lá atrás. O Flamengo dominou, mas um domínio estéril, 70% de posse de bola, com pouquíssimas chances do ataque. Então, eu estou decepcionado com esse resultado, com a postura da galera. Claro, eu sei que é começo de ano, a gente está indo em pré-temporada, mas a gente espera um pouco mais de vontade dessa galera, que é tão bem remunerada e que a gente coloca tanta esperança neles.
Que eu queria justamente começar com o Arthur falando do grande acontecimento do lead do primeiro parágrafo desse clássico, que embora tenha sido nos últimos minutos do jogo, se você for escrever a história daquele clássico, você tem que começar pelo pênalti do Gabigol.
Mas você tem toda a razão. O lead é o pênalti perdido, não tem outra.
E aí eu queria
Olha.
saber contigo o que que você achou do pênalti, como é que você analisa, tipo, em relação à batida, a repercussão do pênalti, como é que você analisa como um todo essa batida de pênalti, a oportunidade desperdiçada de o Flamengo vencer um clássico que não fez uma grande partida. Imagino que você estava falando isso, o Flamengo não fez um grande jogo, a verdade é essa, mas teve a chance de ouro e o Gabigol perdeu batendo daquela forma. O que que você achou desse pênalti? Desculpa interromper, mas é que era essa a primeira bola que eu queria levantar para você.
Tá tranquilo, Fredão. Cara, sobre o pênalti, como eu disse, né? Você tem razão, é o fato mais relevante do jogo. E eu acho que o Gabigol bateu como ele costuma bater sempre. Eu tive essa impressão. Um pouco menos de força do que a situação exigia, mas eu acho que está longe de displicência. E aí é preciso fazer um reparo. O Gabigol entrou no lugar do Pedro e nos poucos minutos que ele teve em campo, ele foi bastante mais efetivo do que o Pedro. Teve uma chance de uma bola muito bem enfiada pelo De La Cruz, que ele fez o facãozinho lá, mas não deu certo, porque ele tem aquela direita só para pegar bonde, né? Mas eu acho que ele criou jogadas, ele se movimentou bem. E na hora que, pô, se apresentou ali a chance de se redimir, fazer um gol em clássico, ainda que de bola parada, contra o rival, o cara perdeu. Muito chato isso, muito desagradável, mas acontece com quem bate, né? Acontece. Ele é um cara que tem um índice muito bom de acerto, mas perdeu, pô. É a vida. Não curti a entrevista dele depois, achei que foi meio estranho, tudo bem. Mas curti menos ainda a especulação que surgiu do nosso lado, do nosso banco, falar que houve um avanço do goleiro, que o goleiro avançou. Pô, aquilo ali não é a postura Flamengo, cara. Eu não achei bacana. Não gostei da cena do Spindle indo até a sala do VAR. Eu acho que é pequeno Flamengo esse tipo de coisa. Perdeu o pênalti, irmão. É a vida, é futebol. Vamos pra frente. Não vamos ficar nessas micharias, não. Isso aí é muito feio. E o Gabigol, cara, perdeu o pênalti, verdade. Mas mostrou movimentação. Mostrou por que que ele é uma opção ao Pedro. Pedro não teve uma boa partida. O Pedro ficou ali muito paradão, tentou muito calcanhar e acho que não funcionou. Né? E não chutou bola ao gol nenhuma vez. E o Gabigol, pelo menos, tentou lá, errou. E eu espero que o Tite esteja repensando como utilizar esses jogadores. É isso.
Certeira, queria também conversar contigo sobre isso, assim, em relação a esse pênalti perdido. Como é que você enxergou tudo isso? Você concorda com o Arthur? Eu, por exemplo, concordo que o Pedro não fez uma boa partida, jogou muito mal, estava dando muito toquinho de calcanhar, muito preciosismo. Tem uma bola que ele recebe, uma bola excelente ali no comando de ataque. Agora esqueci se foi o Arrascaeta ou o De La Cruz que entregou para ele. Acho que foi o De La Cruz, aí ele isola. E o Gabigol entrou com uma movimentação interessante, mas como eu estou de apresentador e não estou muito de debatedor aqui, de opinião, eu já falei o que eu tinha que falar, te pergunto. O que que você achou desse pênalti, da maneira que ele foi batido e de como isso pode influenciar no futuro do Gabigol, não dentro do time, não é dentro do clube, nada a ver. Eu digo no progresso dele dentro do Flamengo como jogador, como parte integrante desse plantel.
Fredão, concordo com o Arthur, pênalti é uma situação que às vezes foge um pouco do controle, quando o jogador, principalmente um jogador que tem um aproveitamento muito grande como o Gabigol, e ele não consegue fazer no clássico, é lógico que a pressão vem, mas enfim, eu acho que ele entrou realmente bem no jogo. O jogo ontem me parecia ser um jogo melhor para o Gabigol, até por conta da linha defensiva do Vasco, que tinha praticamente 5 na última linha ali, e entrar tocando pelo meio como o Flamengo estava tentando, principalmente com o Pedro, fazendo algumas tabelas, era muito difícil, precisava de mais movimentação, certo? E nesse ponto o Gabigol realmente abriu mais o time quando ele entrou, deu mais opções. Isso é uma coisa que talvez o Tite tenha que ficar de olho em várias equipes que vão vir jogando contra o Flamengo com muitos jogadores atrás da linha da bola. A característica muda bastante do time quando tem o Pedro, quando tem o Gabigol, quando tem o Cebolinha, quando tem o Bruno Henrique, de intensidade, de jogada pelos lados, são características diferentes. E a gente na pré-temporada até conversava muito sobre isso, Fedão, porque sabendo que Pedro e Cebolinha são os titulares, e você tem no banco Bruno Henrique e Gabigol, quando esses caras entrarem, se eles fizerem boas partidas, se eles corresponderem com gols, como foi o caso do jogo contra o Sampaio Corrêa, e como poderia ter sido ontem, o Tite ia sofrer uma pressão enorme, ou vai acabar sofrendo uma pressão enorme para voltar a escalá-los como titular, ou como titulares, caso ele opte pela dupla Bruno Henrique e Gabigol. Mas ontem achei uma infelicidade, o Arthur também comentou sobre a reclamação, também não vi motivo para reclamação. Acho que o Léo Jardim foi muito bem na bola, apesar da batida fraca do Gabriel, um pouco mais fraca do que ele costuma bater, até às vezes ele espera até o último momento para deslocar o goleiro. Ontem não foi assim, o Léo Jardim foi bem, vida que segue. É um pênalti que, em termos de temporada, de importância, de competição, talvez não faça tanta falta ainda, é muito no início, mas o Flamengo precisa melhorar em alguns pontos, sim.
Verdade. Agora, ainda finalizando essa questão do pênalti e tudo mais, assim, o que me chamou a atenção, Arthur, assim, é porque o Gabigol ele vem no momento precisando dessa redenção. O Pedro não via dando brecha, né? Por mais que o Pedro perdesse um gol, todo jogo ele cravava um, tabelava bem. Ontem o Pedro deu a brecha esperada pro Gabigol, né? Não jogou bem. Tem um monte de torcedor aqui falando que o Pedro não teve atuação ideal, que ele não participa do jogo. Eu até discordo disso, acho que ele participa bastante, mas ontem não aconteceu. E aí, o Gabigol tem a questão do pênalti e ainda tem aquele gol que ele perdeu, que foi o que você falou, que ele só tem um pé para subir o bonde. Mas assim, ele estava em posição legal, assim, uma grande bola do De La Cruz. Depois quero entrar na pauta De La Cruz também, porque esse cara, mais uma vez, na minha opinião, jogou um bolão, mas ele desperdiça uma grande oportunidade, né? Já que ele quer ser titular, já que ele falou que está feliz, que ganhou mais minutos, ele poderia, talvez, se candidatar a 90 minutos se tivesse aproveitado as duas chances, as duas grandes chances que ele teve, né?
Cara, ele poderia, sim, sair como titular de um jogo desse. Mas será que o Tite curte esse tipo de armação? Porque a gente vê sempre o Tite com essa coisa dos pontas abertos e um centroavante de referência, que é o papel que o Pedro exerce muito bem, né? Tá acostumado a jogar assim. E mesmo ontem, que não jogou bem, ele taticamente cumpriu a função dele. Ele tava ali para fazer pivô, para tentar jogar a bola de costas para ver quem chegava. Não rolou. O Gabigol, cara, é muito popstar, né? Ele é uma estrela, ele precisa estar brilhando. E ele teve uma chance ontem e perdeu, padre. Se tivesse feito gol, não seria titular ainda. Eu acho que o Tite ia manter ainda, porque é o Vasco, porque é um jogo de começo de temporada. O Vasco estava muito atrás, é um gol de pênalti. Mas a gente tem uma briga boa aí pela frente. Dá para prever que vai haver disputa por esse lugar no ataque. E até sem descartar a possibilidade do Tite encontrar uma maneira, como o Dorival fez em 2022, de colocar os dois jogando juntos, que pode ser o ideal. No caso, ontem, talvez quem tenha decepcionado um pouco foi o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique também, tudo bem, ele estava do lado esquerdo ali, que estava complicado desde o começo do jogo para a gente, por causa do Varela jogando ali de pé trocado. A gente não foi muito por ali, mas acho que o Bruno Henrique não teve chance legal ontem. Nenhuma bola para ele jogar para frente, tentar usar velocidade. Não foi uma boa entrada do Bruno Henrique. Acontece, meu irmão. A gente tem um monte de jogadores. No Flamengo, hoje em dia, não dá para ficar pensando em 11 titulares. Né? A gente tem um grupo de vários jogadores, talvez 15 ou 16, que podem entrar a qualquer momento. E eu espero realmente que o Gabigol se encontre. Torço para ele. Eu acho que ele é um tremendo do craque e traz muita mobilização, sabe? As crianças, a galera, a torcida, ele tem muito carisma. Isso é importante pro time, importante pro Flamengo. E eu espero que ele consiga se dar bem. Assim como o Bruno Henrique. Quem é Rômulo,
quem é Lázaro... Beleza. Saindo do assunto do Gabigol, agora eu vou continuar um pouquinho na pauta negativa, por enquanto. Daqui a pouco a gente vai pros assuntos bons desse clássico. Só que é sempre muito ruim, né? Da maneira que o Flamengo empatou, não tem como a gente não começar pelo lado ruim do clássico. E aí eu queria debater com o Cerqueira, assim, esse desfalque de última hora do Ayrton Lucas fez diferença, né? Eu nem acho que o Varela tenha jogado muito mal ali pela esquerda, não. Acho que ele perdeu, assim, a partir do momento que você joga torto, você joga de pé trocado, você tem que se virar. Um dos bons cruzamentos que ele fez pro Arrascaeta no início do jogo, não sei se vocês lembram, que o Arrascaeta cabeceou na mão do Léo Jardim, foi o Varela que fez de pé direito, mas você perde uma velocidade ali, você perde uma oportunidade de arranque no momento que o cara tem que se virar o tempo inteiro. Você achou que fez falta o Ayrton Lucas, Cerqueira? Assim, mais do que isso, até aproveitando, o Ivan me perguntou aqui, eu vou aproveitar essa bola que eu estou te levantando, mas o Ivan perguntou, Fredão, qual a previsão de estreia do Vinha? Só para deixar claro aqui, Ivan, descartado 100% para quarta-feira, ele ainda não está no BID, mas ele deve bater, o nome dele deve ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF ainda hoje. Só que ele ainda está em fase de transição. Já tem ido para os treinamentos com os companheiros, mas se há alguma pequena chance de eu te dar uma previsão, é para a partida contra o Volta Redonda no final de semana. Mas ainda é remota essa chance. O Ayrton Lucas deve voltar sem problemas, porque foi uma gastroenterite, não foi nenhum problema, uma lesão grave, nem nada disso. Aproveitei esse adendo. Cerqueira, fez falta, né, o Ayrton Lucas? Mudou um pouquinho. E até te perguntando, como eu estava falando de questão de uma queda do Flamengo, o Wesley não correspondeu, né? Fez mais uma partida bem abaixo ali pelo lado direito.
Fredão, fez muita falta o Ayrton, não só por ser um jogador de origem da posição lateral esquerdo, e na minha opinião sempre a improvisação é a pior solução, mas ontem não tinha solução, o Flamengo não tinha um lateral esquerdo reserva, o Matias Vinha ainda não tem condições de jogo, acredito que o Vinha também 100%. Deve brigar para ser titular, e isso é bom para o Flamengo também, para criar mais uma disputa naquela posição ali, uma disputa sadia. E a gente não só perdeu no avanço do Ayrton, a gente perdeu em tabelas, em recomposição, porque o Varela jogando por ali, ele fica não só torto, mas sem o entrosamento necessário por aquele canto do campo com aqueles jogadores que estão acostumados a jogar ali. É, em vários momentos a gente percebia que o Gerson pegava a bola, virava para o lado, não tinha aquela passagem do lateral. O Cebolinha acabou tendo que ficar muito preso ali também para ajudar tanto na recomposição, quanto às vezes não tinha uma tabela para fazer na linha de fundo, ficava sozinho, e é fundamental quando você tem um time se defendendo tão bem contra o Vasco ontem, dobrando a marcação, 3-4 jogadores ali por perto. Então fez muita falta. Em alguns lances até também, de bolas cruzadas na área do Flamengo, era um pouco claro que o Varela estava um pouco perdido na marcação, justamente por também não estar atuando na posição dele de origem. E o Wesley é um jogador que se espera muito, até pela juventude, porque pelo que pode entregar fisicamente, ele realmente não fez uma boa partida. O Varela deve continuar sendo titular pelo lado direito ali, ele vem em uma certa evolução se comparado ao ano passado. Agora, o Ayrton Lucas voltando, eu acho que fica um pouco melhor ali para a situação de jogo que o Tite pensa, né, para o corredor que ele faz tão bem ali com o Cebolinha ou com o Bruno Henrique. Não sei quem o Tite ainda vai escalar contra o Botafogo, a gente não sabe, mas é fundamental ter um jogador da posição, um jogador com a qualidade do Ayrton, né?
Verdade. O Arthurzão, assim, em relação a esse lado esquerdo aí, você ontem, e aí eu já vou entrar no fator positivo. Você jogaria com o Léo Pereira de lateral esquerdo? Acabou que ele foi o melhor em campo, né? Acho que isso aí não tem como contestar muito. O cara salvou duas bolas. Aí dá pra gente pegar o lado positivo do Léo Pereira e falar do lado negativo do Rossi, que deu duas paçocadas ali, né? Se não fosse o Léo Pereira, o Flamengo certamente seria vazado. Você jogaria com ele de lateral esquerdo? Colocaria o Davi Luiz na zaga? Ou você ia com esse time mesmo com um lateral torto pela esquerda e um lateral direito de ofício com o Poi Wesley?
Ah, cara, a princípio eu não deslocaria o Léo Pereira, não, porque eu acho que o Léo Pereira tá numa fase ascendente, tá jogando muito. Já vinha jogando muito, né? As duas últimas temporadas ele tem mostrado regularidade. Ontem ele foi o melhor jogador do Flamengo, tanto na defesa quanto no ataque. Ainda arriscou ainda fazer uns lançamentos ali. Eu acho que ele tá numa fase muito boa. Eu não colocaria ele na lateral, não, para perder um cara bom, para botar um mais ou menos. Não sei qual seria a solução, se fosse meu trabalho, para substituir o Beijinho. Aí, problema do Tite, ele botou o Varela, não sei se agiu bem. Mas a gente tem um problema sério, e quanto ao Rossi, essa paçocada dele, a gente já tinha identificado esse problema na temporada passada, né? Ele gosta de bater umas bolas ali que não tem nada a ver. Eu me preocupo, cara, pelo seguinte. Aí, eu voltando ao negativo, Fredão, sem saindo do teu roteiro.
Sim.
Cara, o Vasco é muito fraco, brother. O Vasco é um time muito fraco e jogou ontem, com todo o respeito ao azulão da Bariri, bolarianamente. Todo mundo atrás da linha da bola, porra. Retranca. Jogou como pequeno. E o Flamengo não soube aproveitar isso, cara. O Flamengo teve uma posse de bola enorme, 60% e tantos no primeiro tempo, mas estéreo. Sem chegar lá na frente, sem perturbar o goleiro deles. Então, eu me preocupo. Eu me preocupo porque, como parâmetro, o Vasco, a gente sabe, o Vasco, cara, tá, vai disputar esse ano para ficar na primeira divisão. É o objetivo deles. A gente não devia ter dificuldade para passar por cima de um time desse. E teve, encontrou muita. Eu sei que tem a rivalidade, tem as camisas, é a rival. Mas, pelo amor de Deus, Flamengo, a diferença é muito grande, é gritante. De qualidade, de orçamento, de estrutura. Tem que ganhar do Vasco numa situação dessa. Tem que ganhar. Talvez mais do que... Bom, enfim... Já não rolou, não ganhamos. Crise, estamos em sexto lugar no Carioca. Preocupante. Vamos ter que fazer acontecer alguma coisa aí, meu irmão. O Flamengo precisa acordar. É isso.
Ô, Cerqueira, eu tô aqui, enquanto eu tô aqui escutando o Arthurzão, tô subindo a nota aqui, o Alvinho acabou de ser regularizado, teve o nome publicado no BID. E aí eu te pergunto assim, em relação ao Rossi também, o Arthurzão falou rapidinho, mas queria saber a tua opinião aí, se te preocupou essas paçocadas dele, né, ele entregando algumas bolas ali, ou se você está tranquilo, isso são ossos do ofício.
Fredão, o Rossi, ano passado, ele fez algumas dessas assim também, né? Na final da Copa do Brasil também, ele saiu do gol ali um pouco atabalhado, a bola acabou sobrando pro jogador de São Paulo fazer o gol do título, um pouco diferente, foi de muito longe. Mas é preciso melhorar sim, até porque esse tipo de jogada para o goleiro é fundamental, porque ele perde ou ganha confiança. Quando ele está saindo bem, ele cresce, né? Defende bem ali, consegue ser o dono da pequena área, e quando ele não está bem, quando ele sai errado, a confiança também para outras jogadas vai embora. E na segunda vez que ele saiu errado ontem, já era nítido que ele já estava perdendo confiança, não estava de fato seguro no que ele estava fazendo. É preciso trabalhar muito bem isso. O Rossi é um goleiro que hoje é titular do Flamengo, provavelmente seguirá como titular ao longo da temporada. O Flamengo, não, por enquanto, não tem nenhuma indicação de fazer um grande investimento no gol. Então é preciso que o Rossi melhore nesse ponto, porque no passado aconteceram algumas ocasiões, e ontem, no jogo importante, no jogo nervoso, quando o goleiro sai errado e dá a oportunidade do adversário de quase fazer um gol, praticamente fazer o gol, o que não aconteceu, isso faz perder a confiança dele, faz a defesa também ficar um pouco mais nervosa, insegura. Então é preciso que o Rossi melhore principalmente esse tipo de jogada, que é a saída do gol, porque embaixo das traves ele tem correspondido, mas a saída de gol dele não tem sido muito boa.
Verdade. Agora, voltando à questão, eu queria até continuar contigo, Cerqueira, que eu não te dei a oportunidade de falar. Grande partida do Léo Pereira, né? Grande partida do Léo Pereira. Assim, tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Quase meteu um golaço ali de uma meia bicicleta, um voleio, foi uma virada ali, uma acrobacia muito bonita, né? Jogou muito bem o zagueiro, né?
Léo Pereira tá nos braços da torcida, né? Fredão, Léo Pereira tá caindo as graças da torcida, tem até musiquinha pra ele. Jogou muito bem, como zagueiro, jogou muito bem, defensivamente foi seguro, salvou os dois gols. E uma coisa que tem sido bacana nesse início de temporada do Léo Pereira é que ele readquiriu a confiança para sair jogando. Zagueiro canhoto, é difícil a gente achar um zagueiro canhoto com tanta qualidade. Claro que a torcida do Flamengo vai logo lembrar do Pablo Mari, que fazia muito bem essa saída de bola. O Léo Pereira está conseguindo fazer isso muito bem, com a chegada ali dos jogadores de meio para ajudarem ele, como o Gerson, como o próprio Pulgar, que ficam mais próximos. Isso tem funcionado. Ontem ele conseguiu encaixar algumas boas saídas de bola ali, e isso para a temporada vai ser fundamental, até para quando o Flamengo jogar mais uma vez contra times que tenham marcações fortes. Quebrar essas linhas é fundamental, que a gente tenha bons zagueiros, um bom volante com essa qualidade, com essa importância no passe, saindo ali de trás.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
E quebrando uma linha.
Verdade. Arthurzão, já que eu falei aqui agora há pouco, eu tô acabando de bater a nota aqui, ouvindo vocês, escrevendo a nota. Essa boa notícia do Vinha regularizado, mas ele ainda não vai para a partida contra o Botafogo. Queria que você falasse, acho que caraca, eu tô dando muita opinião, né? Mas na minha opinião, o segundo melhor em campo, a melhor figura criativa do Flamengo em campo, De La Cruz, jogou um bolão ontem, né?
Indiscutível, De La Cruz é craque, irmão. A gente viu ele jogando bola, a gente tá vendo que ele a cada dia se ambienta mais, ganha mais confiança. Era um jogo de que ontem seria ideal se ele tivesse ganho, né? Mas tudo bem, eu acho que ele tá jogando bem, ele tentou boas jogadas. Teve um entrevero lá também com o maluco do Vasco lá no fim do jogo, né? Trocaram os empurrões lá, ele já tá sentindo qual é a pressão de jogar o clássico carioca. Mas eu tô muito satisfeito com ele, cara. Nenhum reparo, nenhuma reclamação. Um grande jogador e talvez a grande contratação do ano no futebol brasileiro. Realmente o cara tem muita qualidade. Porra, a bola que ele enfiou lá pro facão do Gabigol, cara, porra, valeu a pena o Flamengo ter batalhado ele, ter esperado por ele, e acho que ele vai fazer a diferença. Acho que ele, agora, precisa encontrar um meio campo maneiro, né, cara? O Tite ainda não encontrou. Acho que a gente ainda tá meio perdido ali, Pulgar, Gerson, aquela coisa ali, talvez alguém rode, alguém vá pro banco, meu irmão, não sei. Mas tá bacana. Com o De La Cruz eu tô muito satisfeito. Acho que ele está mostrando que ele é um jogador que vai combinar com o Flamengo, que vai ficar bem no manto sagrado, cai muito bem nele, e ele tem muito futebol, tem muito recurso. Espero já que ele faça já o seu golzinho, né, compadre? Ia ser bom que seja logo, fazer logo uns gols aí para começar. Eu tô totalmente a favor do De La Cruz, para mim também concordo com você, foi o segundo melhor.
Ô Cerqueira, agora o De La Cruz apanhou direitinho ontem, né? Aquela do Léo Pelé no início, e não só do Léo Pelé, mas alguns jogadores do Vasco pegaram o baixinho para arrebentar com ele, né? Que bom que ele é forte, né? Um jogador com muita resistência. Porque como apanhou a criança ontem?
É, como o Arthur falou, já veio sentindo o que é um clássico, o que é um Flamengo e Vasco, a rivalidade, né, tudo que envolve esse tipo de jogo. Mas Fredão, ele também apanhou porque ele é muito rápido, ele se movimenta demais, então para a marcação chegar nele é muito difícil. E claro, ele não é tão conhecido aqui no Brasil no sentido de jogadores rivais terem atuado contra ele. Então, pela movimentação, pela intensidade dele em jogo, pela regularidade dele durante os jogos, ele vai sofrer. Você pode ter certeza que ele vai sofrer bastante. Como o Arthur falou ali, é uma contratação inquestionável, indiscutível, que vai ser titular o ano inteiro, vai escolher posição, mas é preciso também que o Tite consiga entender um pouco a formatação desse time, porque o Flamengo tem oscilado muito em determinados momentos, entre defesa e ataque, e tem sofrido muito com isso. Jogadores como o De La Cruz e a Arrascaeta, que são mais criativos, né, que chegam, encostam mais no ataque, eles tendem a demorar um pouco na recomposição. O De La Cruz até faz muito mais isso do que o Arrascaeta, porque já jogou de segundo homem, já jogou de terceiro, já jogou aberto, enfim, é um jogador que tem uma polivalência incrível. Mas com certeza é um jogador que ainda tem muito a crescer e muito a entregar para o Flamengo esse ano. Você não tem a menor dúvida que ele vai ser muito feliz por aqui.
Verdade. O Arthurzão, agora te perguntar uma coisa assim em relação à partida de ontem. Uma coisa que me chamou bastante atenção também foi como houve uma dificuldade para a torcida comprar ingresso, porque só tinham 5 pontos de troca e tudo mais. Me pareceu que a torcida do Flamengo ontem estava mais mordida, mais aguerrida, né? Porque, assim, estava em menor número, não é que a torcida do Vasco estivesse muito maior, mas, assim, eu ouvindo os melhores momentos na televisão, reparei que só se ouvir a torcida do Flamengo, parece que eles foram com aquele ímpeto, né, de quem teve dificuldade para trocar ingresso e tudo mais. A torcida, parecia aquela torcida tradicional de quarta-feira, né, daqueles, dos fiéis mesmo, dos bravos de quarta-feira, né?
Ah, cara, time, quem tava lá, a torcida que tava lá, tava muito afim, né? Tava lá para apoiar, tava lá para fazer o Flamengo ganhar o jogo, gosta de ganhar do bacalhau, um jogo difícil de ir, difícil de comprar, ameaça da violência do lado de fora, aquela confusão que a gente já conhece, né? E, porra, cara, eu queria destacar um ponto, antes que eu esqueça de falar isso, que pela dessa minha declaração de que o Flamengo tinha que ganhar do Vasco, que o Vasco jogou como time pequeno. Porra, foi aquela cena depois que o pênalti foi marcado, brother. Quando os jogadores do Vasco fizeram aquele carnaval, aquele chilique olhando pro telão, telão mostrando claramente que tinha sido pênalti na Arrascaeta e os caras lá tirando as calcinhas pela cabeça. Isso é muito feio, né? Isso é postura de time grande? Não é. Isso não é postura de time grande. É uma vergonha. Isso só aumenta a responsabilidade do Flamengo em ter ganho dos caras. Porque, porra, tu vê os caras fazendo aquele... Tipo, foram uns 3 minutos de salseiro, empurrando o juiz, discutindo, apontando pro telão pateticamente, que mostrava que a falta foi feita dentro da área. Quer dizer, eu não entendo isso, cara. O Vasco também se comporta muito pequenamente, né? Depois reclama que ninguém tá dando moral para eles. Mas eles se comportam desse jeito, pô.
Agora eu vou fazer um tema aqui, Rodrigo, sobre um jogador que a gente sabe que é craque, mas que para mim ontem não jogou muita bola, não. Para mim o Arrascaeta teve abaixo ontem, não fez uma grande partida, não sei se você concorda. Assim como muitas pessoas criticaram o Gerson. Eu já não vi o Gerson tão abaixo, mas gostaria que você falasse desses outros dois pilares do Flamengo aí, como é que você enxergou essas duas figuras aí nessa partida contra o Vasco.
Fredão, eu acho que o Arrasca, em dúvida, não temos dúvida que ele é craque, um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, em todas essas conquistas, mas acho que passa também muito pela adaptação de jogar junto com o De La Cruz em um determinado setor do campo, né, que é um setor que o De La Cruz ocupa muito bem também. Talvez acho que seja questão de tempo para o Tite encontrar um pouco mais esse espaço para que cada um ocupe ali, para que um não tenha que em determinado momento estar no lugar do outro. Algumas saídas de bola ontem eu notei que os dois puxaram juntos no mesmo local, talvez seja um pouco por conta disso, do Arrasca estar entendendo a melhor forma de se encontrar com o De La Cruz no Flamengo. Aí muita gente vai falar, mas os caras treinam e jogam juntos na seleção do Uruguai, mas é outro estilo de jogo, são outros jogadores, outra forma de jogar, então isso pode estar atrapalhando um pouquinho, mas não tenho dúvidas que daqui a pouco o Arrascaeta, 100% fisicamente, com o time já mais entrosado, ele com o De La Cruz ali no Flamengo, vai funcionar. O Gerson, acho que ele com a bola no pé, Fredão, ele é acima da média, né? Né, protegendo a bola, dando passe, saindo jogando, abrindo o jogo, né, nas pontas, ele também faz bem isso. Agora o Gerson tem que recompor um pouco mais. Ele praticamente um segundo homem ali no meio de campo, ficando um pouco à frente do Pulgar. E talvez nessa recomposição o Gerson ainda não tenha conseguido atingir o que te espera, até para proteger um pouco mais a defesa. Com a bola no pé, ele é acima da média, ele faz grandes jogadas, ele é um cara que protege muito bem a bola, que dita alguns momentos o ritmo do jogo. Mas talvez seja por isso que a torcida esteja apontando que ele não tenha feito uma grande partida. Mas eu acho que é uma questão de tempo ali para o Tite acertar esses posicionamentos em campo, os jogadores entenderem um pouco mais o que é preciso ser feito, tanto com a bola quanto sem a bola, porque são jogadores acima da média, né? Não tem discussão isso.
Verdade. O Arthurzão, agora, a gente falando um pouquinho do Flamengo e Vasco ainda, acho que a gente já passou por todos os assuntos. Basicamente, a galera estava pedindo para falar de reforço, e aí Cerqueira e Arthur, para falar da novela Léo Ortiz. Pessoal, hoje eu não vou falar, porque assim, não tem mais o que falar. Agora é resolver essa semana. Hoje o Thiago Lima, o Noel e o Caê trouxeram uma matéria importante, que eles falaram que o empresário do Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, voltou de um compromisso lá no mundo árabe, e agora o Flamengo vai ter reuniões presenciais, tanto com o Paulo Pitombeira, quanto com as partes convenientes da negociação, para tentar resolver de vez. O Flamengo tem uma semana decisiva. Só que agora, 1h17, sei que a galera vai ouvir a gente depois em todas as outros links de distribuição que nós temos do podcast do Flamengo. Mas, assim, nesse momento não há novidade do Léo Ortiz. E aí, Arthur, aproveitando o clássico de ontem, o que que você acha que está faltando para o Flamengo melhorar? Assim, quais são as carências ainda, ao seu ver, depois de tudo que a gente falou aí? A gente debateu individualmente os jogadores, debateu a torcida, mas o que que você acha que está faltando assim para o Flamengo emplacar de vez e ganhar o clássico contra o Botafogo, por exemplo, na próxima quarta-feira, às 9h30 de Brasília, no Maracanã?
Ah, Fredão, pô, a primeira coisa que a gente falta, que todo mundo sabe, é o lateral direito, né? A gente precisa resolver isso, é uma carência meio inexplicável. O Flamengo, com o orçamento que tem, não ter conseguido contratar o lateral direito à altura do que a gente precisa. Isso aí é algo que não tem justificativa. Não vai se resolver pro clássico contra o Botafogo na quarta, a gente sabe. Mas, enfim, torcer pro Wesley jogar direito, porque, pô, o Varela, eu não tenho muita esperança que ele vá jogar direito, não, irmão. Então, torcer pro Wesleyzinho. Se bem que o Mateuzinho ficou, né? De repente vou meter Mateuzinho lá. E acho que a gente precisa arrumar esse meio de campo. O Tite ainda não tá com o meio de campo que ele imagina. Eu, pelo menos, como torcedor, vejo o meio de campo meio perdido. Acho que o Gerson tá perdido em campo. Perdido. Meio sem função. Marca pouco. Não leva a bola até o ataque. E reclama muito, cai muito. Toda hora faz a cena, porra, e é capitão. Irmão, porra, é uma responsabilidade aquela abraçadeira. Então eu acho que o Tite está testando aí esses jogadores todos. Alguém vai pro banco, irmão. Alguém muito grande, com custo muito caro, vai acabar no banco. Isso aí é inevitável, né? Não vai ser o Arrascaeta, não vai ser o Pulgar, não vai ser o De La Cruz. Então eu tô achando que vai estourar essa banana pra cima do Gerson. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que o Flamengo se encontre, mas não vai ser rápido. E acho que contra o Botafogo a gente tem obrigação de vencer também. Mais uma vez, o Flamengo jogando com essa obrigação de ser o dominante da parada, o grandão da rua. Mas é difícil. Botafogo, para eles, é o jogo da vida jogar contra a gente, né? Então lá vem eles de novo. E nós precisamos nos acertar. Tomara que nossos atacantes estejam bem, estejam em condição de fazer gol. É o que tem mais faltado para nós ultimamente. Nesses jogos que a gente está vendo aí, é esses caras acertar o pé. Vamos ver se a gente chega lá.
Verdade. E você, Cerqueira, o que você acha que está faltando aí para encaixar? Assim, a gente já falou muito individualmente do time e tudo mais. Falamos também. Assim, uma coisa que eu acho que a gente comentou pouco, assim, eu acho que num jogo desse, com uma retranca como a que o Vasco montou, faltou um pouquinho de chute fora da área, né? Achei que o Flamengo finalizando muito pouco. O próprio Tite reclamou disso. Você não acha, Cerqueira? O Flamengo tem bons chutadores, né? Você tem o Gerson, você tem o Arrascaeta, você tem o De La Cruz, e o Flamengo não arriscava dali.
Concordo 100%, Fredão. E se você lembrar a última vitória do Flamengo sobre o Vasco no Brasileirão do ano passado, o primeiro gol foi do Pulgar, de um chute de fora da área. O Arrascaeta já fez gols contra o Vasco de fora da área. Então, quando você pega um time que você tem poucas opções de infiltrar pelo meio e pelas laterais, o chute é sempre uma das melhores formas de você tentar abrir o placar. O Gerson chuta bem, o Arrascaeta chuta bem, o De La Cruz chuta bem, o Cebolinha bate uma bola cruzada que tem feito gols importantes nos últimos anos, fez até um golaço na pré-temporada. Isso precisa ser cobrado também pelo Tite, pelos jogadores que estão em campo ali, se cobrarem, para que eles tenham mais essa, entre aspas, audácia de arriscar de fora da área. É porque também é um fundamento que você decide um jogo. Acertou um chute de fora da área, conseguiu acertar o ângulo, ou até se o goleiro falhar, enfim, você consegue vencer o jogo, como seria o caso de ontem, se tivesse aproveitado em alguns momentos que teve para chutar e não fez, né? Tentou entrar tocando a bola, tentou entrar fazendo tabelas, e o adversário é muito fechado, é muito difícil. Só voltando um pouco o tema dos reforços, a lateral direita tem sido um problema crônico no Flamengo nos últimos anos. O Rodinei fez uma temporada excelente, acabou saindo depois dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Desde então a gente não tem um jogador de fato titular, né? Rodou muito, muitos tiveram oportunidades, mas não conseguiram. E uma outra preocupação que eu vejo, e aí queria ver até com vocês o que vocês acham, porque lá na frente a gente sabe que vai ter Copa América, né? E muitos jogadores vão ser convocados para suas respectivas seleções, e praticamente o meio campo do Flamengo todo vai ser perdido. São muitos jogos que o Flamengo vai ficar sem esses jogadores durante o Campeonato Brasileiro, porque a temporada não para. E hoje, por exemplo, a gente não tem o meia de ligação reserva. A gente não tem um jogador que possa entrar e substituir o Arrascaeta, o De La Cruz. É muito difícil? Claro que é muito difícil. Contratar jogadores desse nível, dificilmente você vai ter no banco. Mas você realmente não tem da posição hoje em dia, principalmente ali. O cara que, quando esses jogadores forem convocados, ele vai poder assumir a posição e pelo menos durante esses jogos do Brasileirão, dar conta do recado. Então é um alerta também que a gente tem que fazer, porque lá na frente vai ser muito complicado, durante um bom período do Campeonato Brasileiro, se já não tem essas peças de reposição, vai ficar um pouco mais difícil.
Não, concordo contigo 100%. Isso aí a gente vem falando direto, eu acredito que o Campeonato Brasileiro é o campeonato que tem mais a cara do Tite, né? Regularidade e tudo mais. Aí quando você causa um abalo desse, entendeu? Você tira 4, 5 jogadores, a gente não sabe se vai ter jogador indo para a seleção brasileira. Sabe que o Dorival gosta do Gerson, gosta do Pedro, são caras aí que podem ser convocados. Realmente você perde 6 jogadores, vai, assim, na verdade não são nem só 6, né? São os 4 do Uruguai, o Pulgar e talvez 1 ou 2 do Brasil. Então, muito complicado mesmo. Acho que é um alerta muito justo. Mas aqui, vamos chegando, né, ao final da nossa resenha aqui. E acho que a gente, pô, espremeu bem o clássico, um clássico de um 0-0 frustrante para o Flamengo, né? Acho que, poxa, um time muito melhor que o do Vasco, com todo o respeito à história do Vasco, à camisa do Vasco, mas, assim, um time muito superior, mas que não fez essa supremacia ser traduzida em gols ou em nível de atuação que o Vasco fosse sufocado em algum momento. Não, o Flamengo não dominou a partida, não foi dominante, acho que o tempo inteiro. Queria pedir teu destaque final, Arthurzão. O que que você manda aí?
Ah, Fredão, a gente falou até demais dessa pelada sem vergonha, né, meu? Pô, extraímos leite de pedra. Meu destaque final é torcida do Flamengo. Parabéns mais uma vez por estar lá apoiando o time no Maracanã, com todas as dificuldades logísticas para chegar. Quarta-feira, mais um clássico. É no Engenhão, né, esse clássico, né? Eu espero que o Flamengo consiga... É Maraca de novo? Gramado não vai aguentar, já estão vendo, né? Que seja, vamos lá, vamos torcer que o Flamengo vença o primeiro clássico. A gente está precisando dos pontos na tabela agora, mas esse pode, isso é uma coisa absurda. Carioca, um campeonato sem vergonha, o Flamengo com dificuldade, precisando de vitória. Espero que isso seja o ingrediente necessário, né? Suficiente para que a gente acenda o fogo no rabo e comece a ganhar jogos. É isso, meu destaque final é um abraço para vocês, bem-vindo Cerqueira aí pela estreia dele no podcast, um abraço para a galera que estava ouvindo, galera do podcast aqui também no nosso backstage, e o meu tradicional abraço para o pessoal da Flamedula. Galerão, continuem com seu trabalho importantaço, células-tronco salvam muitas vidas. Um abraço para vocês, galera, um abraço.
Maravilha, Arthurzão. Cerqueira, ó, prazerzaço te ter aqui, não foi um jogo... acho que bacana para se comentar, porque foi muito frustrante para a torcida, mas acho que deu para mostrar todo o seu conhecimento de bola, o quanto você conhece de Flamengo, e mais uma vez te dar boas-vindas como produtor da TV Globo, para a nossa cura, porque você é excelente, é sensacional e vai ser ótimo tabelar contigo, ter você no dia a dia aí. A gente vai fazer muitas matérias juntos. E dá teu destaque final aí mais uma vez. Muito obrigado, prazer estar contigo aqui, meu irmão.
Eu que agradeço, Fredão. Vai ser o primeiro de muitos, com certeza. Arthur também, obrigado por tudo aí, pela recepção. E só um adendo, Fredão. O torcedor falou que a culpa é sua lá do Flamengo no Ibenda. Não, cara. Pelo amor de Deus, hein? Você já viu o Flamengo em situações melhores. Então a culpa não é sua, não. Destaque aí, eu acho que o Flamengo precisa melhorar. Pré-temporada já terminou. Os jogos agora em sequência vão exigir mais, né? Vão exigir resultados. Porque no início você ainda tem a questão física, o time se encontrando, mas a base do Flamengo é a mesma do ano passado, comissão técnica é a mesma, teve um reforço de peso, que foi o De La Cruz, que já está jogando, o Matias Vinha vem com um outro grande reforço de peso, provavelmente vai jogar. Então, assim, a tendência e a necessidade é que o time apresente mais. Pode ser que contra o Botafogo na quarta-feira já seja um cenário melhor, né, e o Tite tem que fazer esse time encorpar, porque daqui a pouco o Carioca acaba, começam as grandes competições, o Flamengo precisa estar mais azeitadinho. Eu acredito que pela qualidade, pelo trabalho, até da comissão técnica, tem tudo para que isso aconteça. Mas realmente os resultados e a performance precisam vir juntos, porque senão a pressão vai aumentar e vai ficar muito complicado.
Verdade, Cerqueira. Eu vou fechar minha participação aqui mandando alguns abraços. Thiago Murilo está com a gente, é direto, falou: ah, hoje eu deixei meu like, Frederico é esporro de mãe, hein, ô Thiago? Um beijo pro João Carlos, que é meu pai, tá aqui participando, sempre tá falando aqui que falta vontade, muita bola pro lado. Obrigado aí por nos acompanhar, pai, te amo muito. Mandando mais aqui um abraço pra galera aqui. O Alex Ruiz, eu já tinha brincado quando ele falou da minha água. Juliano Vieira tá sempre com a gente. Ele fez uma brincadeira com a tradicional apresentação do Globo Repórter, né? Chute de fora da área, onde vivem, onde estão? Quem são eles? Tudo vai brincando na corneta dele aqui. A Letícia Mello falou: sou mais o Pedro Gol. Um abraço para ela também. A Sandro Lima, um abraço para ele. Estou só mandando mais uns abracinhos antes da gente fechar aqui, porque hoje eu estou com tempo. Vamos lá. O Sidney cornetou o Gerson aqui. Tite, Gerson não marca ninguém, presta atenção. Está no modo banana. E vergonha não ter o lateral, se a gente falou da questão da lateral direita aqui, o pessoal reclamando bastante. O Paixão Vascaína veio nos prestigiar aqui, comemorando aí o empate, ele falou: o respeito voltou. E o Matheus Felipe aqui: boa tarde, nação, boa tarde, Fred. Então, galera, muito obrigado pela participação mais uma vez. O Eduardo Lavinas falou do Fla Uruguai aqui: corremos o risco de ter o Louco Abreu no Flamengo, não, ele já encerrou, né? Mas é isso, galera. Um grande abraço para todos vocês. GE Flamengo 394 encerrado. Um abração para o Cerqueira, para o Arthurzão e para toda a nação rubro-negra. Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu.
Petkovic para falta. Cobrança. Gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro. Da nação. É o GE Flamengo.